Cara, eu acho que excesso de explicação para a felicidade já começa a descaracterizar o que seja de fato sentimento. Uma das melhores frases que eu já ouvi foi que amor é no improviso, sacanagem tem que ser organizada.
Meio que?
Mas amor para de improvisar, para de organizar, porque amor é no improviso. E a graça do amor, a essência do sentimento está justamente nisso, né? Porque o amor que não faz você, o amor, a felicidade, que não faz você começar a cantar no meio da rua sem motivo, ela não é genuína, ela não é de verdade. Aquele que não faz você começar a se sentir um dançando na chuva, que não faz fazer, você fazer aquele movimento de bater o pezinho no ar, que não é todo mundo que sabe fazer aquilo.
O Alfalfa, o Gion e a primeira dama Luciana apresentam mais uma dose.
Que os copos nunca estejam vazios, os corações nunca adormecidos e as histórias nunca sem graça.
Mais uma dose.
Mas aí, gente, o que vocês costumam ouvir quando tá nesse momento de felicidade absurda? Essa felicidade que não tem limites.
Coldplay?
Eu falei de felicidade!
É verdade, cara. É difícil ouvir, ser feliz ouvindo Coldplay.
Ô, seu problema. Não. Vou falar em Magic. Uma música que eu escuto muito por causa da minha amada Jéssica. Eu já falei que eu amo Jéssica hoje.
Hoje já falou algumas vezes, rapaz.
É segredo.
Ah, tá.
Cara, uma música que ela me apresentou, que eu não dava nada pela banda, na verdade eu achava até meio, essa é a banda, é meio escroto e tal. Uma música que ela me apresentou, que eu escuto quando eu penso nela. Eu esqueci o nome da banda, mas é Rude o nome da música. E tal. Magic. Por isso que eu linkei. O nome da banda é Magic. E tem o Rude, que é a música em que ele fala, em que a música tá falando assim, que, cara, a verdade, a história da música é a seguinte. O cara chega na porta, né, bate na porta da casa da menina e fala pro pai dela, olha, você pode pensar que eu sou um merda, você pode pensar que eu sou um louco, mas a verdade é que eu amo a sua filha, entendeu? E eu quero fazer ela feliz. Você pode fazer o que você quiser, mas eu vou lutar pra fazer ela feliz, entendeu? E hoje em dia, quando eu escuto e que eu penso em felicidade, eu penso nessa música.
Que legal, bacana. Porque uma coisa que tá geralmente ligada à felicidade também, e a amor, e a estar apaixonado e tal, é que geralmente a gente... É meio clichê isso, né? Eu costumo falar muito isso, que geralmente a gente começa a achar sentido nas músicas que antes a gente achava ridículas, né? A gente, claro, começa a perceber que elas têm todo sentido e canta elas no banheiro pra caramba e...
Beijo, pai. Eu agora escuto Raça Negra, eu entendo.
Oh, Deus.
Meu Deus do céu. E... Enfim, acho que tá, a coisa acaba ficando meio ligada a isso, né? A gente acaba ficando meio ligado a coisa que você não tem vergonha de admitir, né?
Sim.
Aquele brega que você escuta, né?
Obrigado.
Não entendi por que o dele é aceitável e o meu não.
Mas qual é o seu?
É, aleatório.
Não, calma aí. Isso não é amor, isso é caos.
É, não, calma aí. A gente tá falando aqui de amor, de uma coisa linda.
Não, mas não necessariamente felicidade tem a ver com amor.
Não, não, felicidade pode ter várias expressões.
Ela pode ter várias expressões.
Felicidade pode ter várias expressões. Nenhuma delas é caótica, por exemplo.
A gente tá falando daquela coisa
não.
Que...
Não. Não. E não. E não.
Não, mas sério, cara. A gente tá falando daquela coisa que faz você cantarolar pela rua. E que... Porque, assim, vamos lá. Nessa nossa era do fone de ouvido...
Sim.
Né, geralmente a gente vai pro trabalho, vai pra faculdade, vai lá com o nosso fonezinho de ouvido, e a gente fica, algumas vezes, se segurando pra não... deixar externar muito o que, que tá acontecendo ali, né?
É.
A gente tá com vontade de batucar, mas não batuca tanto. A gente tá com vontade de tocar air guitar, mas não toca tanto, né? Porque a gente não quer passar por um maluco de bobeira.
Quantas vezes a gente tá lá no ônibus, toca aquela música e você quer...
Exato, quer estar
você quer dançar. Tal,
quer dançar, mas você fica ali, não, calma aí, eu vou me conter, eu vou fazer movimento só com o pé pra ficar no ritmo. Mas tem vezes que você não tá afim de se segurar... E tá cagando, e acha que não vai ter problema nenhum, porque você tá feliz demais pra aquilo, né? E como você falou, Lu, tem vários motivos. Às vezes é um amor, é uma paixão nova, é uma promoção do trabalho, é uma nota boa pra caralho, onde você não esperava que ia tirar essa nota.
Ou é só
e você
foda-se.
Tá hiper feliz.
Ou é só um foda-se mesmo.
Ou é
cara,
só
um
foda-se.
Tá
e você quer saber, eu vou cantar alto e foda-se, e eu vou batucar no ar e foda-se. Entendeu? E é
A minha felicidade, normalmente, ela tá muito aliada ao foda-se.
É.
Porque eu tenho essa mania de ter essa preocupação com o outro, né? Com o que vão pensar de mim. E quando eu escolho apertar o botãozinho do foda-se, normalmente a minha felicidade é mais feliz.
Sim.
Eu não tenho uma música específica, ou um tipo de música, ou uma banda, eu normalmente não tenho. Porque eu sou adepta ao aleatório. E assim como eu sou adepta ao aleatório, eu sou adepta ao passar direto. Eu comecei a ouvir e pensei, não está de acordo com a minha felicidade, eu aperto lá para adiantar para a próxima música. Eu sei que tem uns e outros aí que escutam a música até o final, mas...
Ah, é preciso escutar a música
é
até o
correto,
final.
Porque esse é o correto, inclusive.
É. Não. Não pra mim.
Não, o que tá no Código de Genebra...
Não,
pra mim. Você, entendeu? Preciso escutar a música até o final, rapaz.
Não pra mim.
Desde o Tratado de Tordesilhas, essa é uma regra.
Você não pode interromper uma arte, sim.
Não. Mas Felicidades, ela é uma coisa abstrata. Fundamental e diferenciável. E eu não tô falando de cálculo.
Porra,
por incrível que pareça.
Mas é a verdade, né? Cada um tem a sua felicidade, cada um tem a forma de encontrar a sua felicidade. É importante porque tudo que a gente faz na vida, absolutamente tudo, o objetivo é no final você ser feliz. E a única coisa que você não tem uma segunda intenção. Você não é feliz para alguma coisa. Na verdade, na maioria das vezes, você é alguma coisa para ser feliz. Então, esse é o final de tudo. Quando você é feliz e você se dispõe a dividir a sua felicidade com alguém, você se torna mais feliz. Porque, diferente da matemática, é uma das poucas coisas onde você dividindo, você aumenta.
Exatamente.
Quanto mais pessoas dividem da sua felicidade com você, mais você é feliz. E ter alguém na vida que entenda a sua felicidade, já que ela é tão abstrata e individual, é algo extremamente particular.
Cara, isso é muito legal porque, além de você citar o filósofo da antiguidade que eu, pelo menos, mais gosto, que foi Aristóteles, falando da felicidade como fim único e que a felicidade não tem objetivo, o objetivo é ser feliz, é bacana porque você... A gente fica nessa tensão de não parecer ridículo, de não parecer fora do padrão, fora da esfera, Cara, mas na verdade mesmo, quando a gente tá tão feliz que a gente fica ridículo, que a gente fica brega, que a gente escreve cartas de amor, que a gente canta na rua, quando a gente tá assim e é uma coisa genuína, todo mundo que olha entende. É uma coisa perceptível. Todo mundo que tá observando aquilo fala, caraca, ele tá muito feliz e isso tá totalmente explicável nos seus gestos, nas suas atitudes. E aquele nosso medo de não parecer ridículo passa a ser sem significado. Porque tá explícito pra todo mundo, você tá feliz e pronto, cara. E o objetivo é esse. Clap along if you feel like happiness is the truth.
Eu gostaria de parar tudo e dizer que à noite tem uma borboleta voando, cara, entre a gente, no momento, cara, em que a gente está falando sobre felicidade.
Enquanto você se esforça pra ser sujeito normal.
Então, já que entrou nesse papo aristotélico, né, se dizer assim, então, entrando por essa viés filosófica, a gente tem muito esse negócio de nomear os sentimentos, o que acaba, por vez, generalizando eles, né? Porque a gente dá nome para felicidade, para amor, para tristeza, e esquece, por vezes, que isso é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito particular, né? Ninguém ama da mesma forma, né? A maneira que a gente ama uma pessoa não é igual que a gente ama outra, que não é igual que a gente ama o nosso filho ou a nossa mãe, por aí vai. Nesse ponto, eu até acho maneiro que os gregos fizeram, que pelo menos no amor eles separaram um pouco, né? Eles fizeram aquele negócio do amor eros, amor filos, amor ágape, né? Um é pra Deus, o outro é pra pra amada, amada no sentido mais acasalar da coisa, o outro é pro amigo.
O eros é o sexual, o ágape é o social, e o... Não. O eros é o sexual, o filos é o social,
o ágape é o sobrenatural.
Eu
achei legal isso que eles fizeram, porque pelo menos ajudou a identificar um pouco mais. Mas ainda assim tá longe de a gente entender a particularidade de cada um. Porque é uma coisa muito pessoal a maneira que a gente sente, entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu tava querendo destacar aqui nesse negócio da felicidade. Aquela coisa da felicidade cotidiana. Porque a gente fala muito, quando a gente fala do nosso cotidiano, a gente fala daquele dia que a gente acorda mais down, mais pra baixo, mais pesado, e a gente quer ter o nosso momento, que às vezes a gente põe o nosso fone de ouvido e não quer ser perturbado, né? Mas também tem aquele dia em que a gente quer ser feliz e não quer que ninguém perturbe a nossa felicidade.
Exatamente.
Tem aquele dia que a gente acorda e fala, caraca, eu quero e preciso ser feliz hoje. E por favor, não me atrapalhe. Porque se você tentar me atrapalhar, eu só vou ter o trabalho de precisar te ignorar. Porque eu preciso ser feliz hoje. E segue com aquilo pro nosso dia, porque isso também, isso, a felicidade também faz parte do nosso cotidiano.
É o ser feliz em pequenas coisas,
sim,
né?
Sim, exatamente.
É o ser feliz no abrir da flor, no desabrochar do dia. É a coisa do você ser feliz com os instantes. Porque, na verdade...
É ser feliz na playlist que toca na rádio no momento que a gente tá escutando.
Porque, na verdade,
tá tocando a música certa, que
ótimo. A felicidade, ela é exatamente isso. Ela é feita de momentos onde você se sente super-herói. Você não é super-herói o tempo inteiro. Mas existem momentos.
David Bowie explicou isso pra gente. Você não precisa ser herói. Exatamente. David Bowie explicou. Você não precisa ser herói o tempo todo. Basta um dia. Um dia, uma única vez, uma única oportunidade. Em que você vai ser herói em uma única ocasião. E aquilo é suficiente pra você completar sua jornada.
Até mesmo porque esse herói está intrinsecamente ligado à coragem.
É a questão
do... O heroísmo é coragem.
Exato.
A religião dá isso, da forma como Deus não aperta mais do que você pode aguentar. Marcelo Genesi diz que haverão os dias em que você não vai haver razão para sorrir, para ser feliz. Haverá os dias onde você não conseguirá... Haverão os dias... em que não há razão de ser. Vão haver os dias de chuva. Fato.
É certo isso.
Mas a felicidade consiste em lembrar que nos dias de chuva você comeu bolinho de chuva.
Sim.
Perfeito.
E a gente às vezes se apega muito à chuva, ao que está lá fora, ao peso que você não consegue segurar.
Isso, por exemplo,
e
é
tudo passa.
Isso, por exemplo, é uma coisa que eu gosto muito de falar para amigo. Às vezes, quando um amigo, uma amiga tá passando por um momento mais difícil, que a gente tem aquele momento de dar um conselho, né? Uma coisa assim. Eu acho muito ruim quando você vai querer diminuir o problema da pessoa. Acho que esse é o caminho muito errado. Não é para você diminuir o que a pessoa tá passando, às vezes. Não é por aí. Mas é você lembrar... aquele seu amigo, aquela sua amiga, das outras coisas boas que não se apagaram por causa daquele problema. Você tá passando por esse problema? Você tá passando por essa dificuldade? Beleza, cara, ninguém tá apagando isso. É uma merda tá passando por isso. Mas isso não faz deixar de existir. Porra, que existem essas outras coisas boas, cara. E eu só tô aqui pra te lembrar dessas outras coisas.
Tá chovendo, mas você pode dançar na chuva.
Exatamente. Exato. Até porque, o que seriam dos bons momentos se não existissem os maus?
Não haveria som se não fosse o silêncio.
Exato.
Não haveria luz se não fosse a escuridão. Porque
exemplo
você
de antagonismo
só encontra por causa
e de linguagem que mais aparece nos livros de português.
Exato, cara.
É a dicotomia da coisa. Você só é feliz porque em algum momento você foi triste. Você só dá valor a ser feliz porque você sabe o quanto custa chorar.
Run for your mother, run fast for your father. Hide your children from your sister, never let us leave. I love it, you'll love me till our day. Can I hear it?
sou libriana. Eu não sei se alguém sabe, mas eu sou libriana.
Eu sou libriana demais pra escolher uma banda.
Eu sou libriana demais pra escolher qualquer coisa.
Eu sou libriana. O libriano, ele tem uma... vertente.
Decisão perpétua.
Cala a boca. Ele tem uma vertente de encontrar beleza nas coisas.
Tá, isso é o que há de mais bonito no signo pra mim, ok.
É, o libriano, ele tem essa coisa do... Tudo na vida pode ser bonito. Mesmo que você seja feio. Tudo na vida pode ser bonito. Até a tristeza. Eu gosto da tristeza. Algumas pessoas não entendem isso. Pra mim é mais fácil falar da bad do que falar da felicidade, por exemplo. Porque... além de ser libriana, eu sou poeta. Então, a tristeza e a beleza intrínseca à tristeza estão muito presentes. Enfim. A felicidade...
Porque, na verdade, eu até te interromper para falar isso, porque não é uma coisa só da libriana. Isso aí acho que vai muito além da signologia. Você falou do poeta. Na verdade, isso acontece muito com o poeta. De que até na tristeza há beleza.
Ah!
Porque na verdade, pro poeta, isso é muito paradoxo. Porque na verdade, pro poeta, a tristeza não é necessariamente triste.
Não. A tristeza é bela.
A tristeza é bela.
Existe a beleza na tristeza. Existe a beleza. É um pouco mórbido que eu vou falar, mas existe inclusive a beleza entre você perder alguém. Enfim, a beleza em zilhões de aspectos da vida. A felicidade é uma beleza que para o poeta é na maioria das vezes inatingível. A gente ainda vive ali aquela terceira fase do romantismo, onde a perfeição é inatingível, a felicidade é inatingível, a musa é inalcançável e etc e tal. Isso dentro da poesia, da literatura, é um momento que ainda é muito marcante, principalmente por retratar a realidade de muitas pessoas. Então, inclusive na música, quando você pega a poesia da música, ela muitas vezes está falando sobre um amor que não conseguiu chegar ao seu ápice, né? Mas eu ainda sou muito Lulu. Mesmo sendo libriana, mesmo sendo poeta, e eu sempre vou citar Lulu nesse momento, porque quando a gente fala sobre felicidade, e felicidade que não tem forma, quando Lulu Santos fala sobre toda forma de amor, ele de alguma forma tá falando de toda forma de felicidade.
Uhum.
Isso é muito importante, você encontrar qual é a sua forma de ser feliz, você encontrar qual é a sua forma de tirar a gravata e subir na mesa e cantar, sei lá, I'll Survivor.
E, na verdade, a tristeza acaba tendo aquela coisa também do... ela, às vezes, é mais aceitável. A verdade é que a tristeza, às vezes, é mais aceitável.
Ela é, no mínimo, eu mais não... complacível.
É. Porque eu não sei quem, mas alguma pessoa, talvez, ou algum movimento, começou a associar a felicidade... eu acho uma associação muito ruim... associar a felicidade à imaturidade. Achar que a felicidade é algo muito temporal. Como se ela fosse dentre...
Van.
Né? Como se ela fosse dentre o ramo dos sentimentos. Pueril também é uma ótima expressão. Como se ela fosse dentre o ramo dos sentimentos, um sentimento mais... aí eu vou repetir vocês, mais vão ou mais pueril. Mas na verdade não. Ela continua... dentro do rol dos sentimentos. E você vê que é uma coisa que depende dos poetas, né? Por exemplo, Toquinho já cantou muito que tristeza não tem fim,
felicidade sim.
Né? Num pensamento de deteriorar um pouco o sentimento de ser feliz, de dar muita temporalidade para ele, mais do que temporalidade, de dar muita ocasionalidade para a felicidade.
Porque se você agora, é sério, você não pode ser feliz, você tem problemas.
Exatamente. Agora, Gonzaguinha já teve a coragem
e a ousadia
de bater no peito e reconhecer diferente. De afirmar e falar, quer saber? Eu vivo e não tenho a vergonha de ser feliz.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças.
Da resposta das crianças, porque a vida é bonita e é bonita. Eu canto e canto.
A beleza de ser uma eterna aprendiz.
A beleza de ser uma eterna aprendiz.
Mas é porque a gente tem essa visão, que eu inclusive acho deplorável, de que a virtude da ignorância, sabe? Tipo, a ignorância é uma bênção. Tipo, quando você não conhece as coisas, você acha que tudo é mais puro e mais, sei lá, inocente.
A imagem imaculada.
A imagem imaculada. E eu acho isso deplorável, porque assim, o mundo aqui fora é tão mais rico em coisas pra se ver, é tão mais colorido.
Quando você aceita a imperfeição do outro.
Exato.
Você tem a imagem imaculada quando tudo tem que ser perfeito. Uhum. E aí você tem uma falsa felicidade. Mas quando você entende que o outro é falho, que vai errar, que vai te magoar, que vai te desapontar, mas que ainda assim ele é capaz de te amar e de te fazer bem e de te fazer feliz, não existe mais o que olhar, entende? Não existe mais aquilo que te impede de amar.
Sim.
O problema é que a gente vive num mundo onde tudo tem que ser perfeito. E a perfeição é inalcançável e inatingível.
Exatamente.
Ela é falha.
Só que se tem uma coisa que existe, gente, são os sentimentos, cara. Os sentimentos são pra ser sentido. Já dizia Gal Costa em relação a isso. Nenhum sentimento é menos válido do que o outro. A gente tá aqui pra sentir ódio. A gente tá aqui pra sentir tristeza. Pra sentir melancolia. Pra sentir nostalgia e felicidade também.
E
felicidade
por favor,
é um dos sentimentos que tá lá, cara. Pra você desfrutar dele.
E por favor, alguém me dê um coração que esse já não bate nem arranha. Por favor, alguma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta.
Em tantos sentimentos.
Deve ter algum que sirva. All of this was meaningless. Cause happiness is you. No more chasing moonbeams or catching fallen stars. I know now my pot of gold is anywhere you are. My heart won't miss you. My heart goes with you. Loneliness is emptiness, but happiness is you. I tried to doubt you and live without you. Tried to deny that I love you like I do. But I realize now, and I'll admit it, you'll always be a part of me, 'cause happiness is you. No more chasing moonbeams or catching falling stars. I know now my pot of gold is anywhere you are.
heart won't miss you. My heart goes with you. Loneliness is emptiness, and happiness is you.
Este programa foi um oferecimento do blog Mais Uma Dose. Acesse as nossas redes sociais e visite-nos em www.maisumdose.com. Aqui, o seu lugar é garantido.
Pode cantar o nome dela, Jéssica. Pode cantar no fundo aí.
E o nome dela é
Jéssica. Eu sei que você tá com vontade de cantar no fundo aí, porque olha só, hoje eu faço 365 dias...
Nossa, que lindo.
Em que eu cheguei pra ela e falei... Jéssica, eu estou na porta da sua casa. Se eu vou te levar lá em cima, eu vou ter que me apresentar aos seus pais. O que eu quero saber é: eu vou me apresentar como seu namorado ou eu preciso ser criativo?
Que bom, cara. Eu tava com medo que tu falasse Odá Odesse.
Eles estavam embaixo, cara. Não dava pra ela descer.
Ah, Odá Osorbe.
É, Odá Osorbe.
Vai subir outra coisa.
Porra. Puta.